E vamos ao CBN Comportamento. Adriana Furlan já está aqui comigo e hoje nós vamos falar sobre o casamento. O casamento, para muitas pessoas, é um momento fundamental, importante, uma passagem que merece sua homenagem. Mas para alguns a homenagem é mais importante que o casamento. Como entender a convivência entre duas pessoas no mundo de hoje? Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
É, uma vez eu ouvi de um amigo dizendo o seguinte, né? O casamento está em alta, ficar casado está em baixa. Né? As pessoas gostam de casar, mas não gostam de ficar casados. É isso mesmo, Adriana? Como é que você vê o casamento para essa geração hoje?
Então, né? A gente escolher casar ou não casar, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Casamento tem que ter flexibilidade. E hoje em dia, Gilson, a gente tem falado tanto sobre isso, né? A nossa sociedade, ela está muito individualista. Para a gente abrir mão do nosso espaço, a gente dividir alguma coisa com alguém, está fazendo muita gente repensar se quer sair da zona de conforto. E é bem essa história. Eu me animo com a ideia do casamento, mas com o que eu terei que fazer para dar manutenção ao casamento, aí eu já não me animo, não.
Adriana, uma coisa que eu não entendo muito hoje, assim, as pessoas têm acesso a praticamente a tudo. A gente pode conviver com uma pessoa intensamente, inclusive com uma relação antes do casamento, que possa tirar todas as nossas dúvidas se a pessoa é ou não aquela que a gente quer. Por que as pessoas casam errado ainda? Quer dizer, o que falta para a gente fazer um casamento mais duradouro?
É, na realidade, Gilson, as pessoas hoje, elas têm relações superficiais nos vínculos afetivos. Então, sim, elas passeiam por várias experimentações, mas elas não criam laços profundos. Então, elas não vivenciam as experiências afetivas de qualidade. E é justamente isso que faz uma pessoa se conectar com a outra e fazer sentido na relação e as pessoas terem substância para ir enfrentando as dificuldades. E olha, quando eu falo para você que hoje em dia a gente está tendo dificuldade em experienciar relações afetivas de qualidade, eu não estou me referindo só em casais não, tá? Está sendo com os filhos, com os pais, com os amigos, está meio que generalizado isso.
Aí que tá, essa generalização desses relacionamentos superficiais, você colocou bem, as pessoas são meio fechadas uma com a outra. E as pessoas às vezes são meio agressivas, egoístas. Tem solução para isso? Como é que a gente pode, no mundo de hoje, pensar que o casamento ainda é uma união entre pessoas que se amam? O que é o amor nisso tudo? Como é que fica a questão do sentido de viver junto?
Pois é, eu até pareço assim um disquinho furado, né? Daqueles de vinil de antigamente, que ficava reproduzindo a mesma fala. Mas isso, em primeiro lugar, antes da gente pensar em olhar para o outro, a gente tem que encontrar nós mesmos enquanto indivíduo. A gente saber o que a gente quer para a nossa vida, a gente encontrar as nossas motivações, o sentido, a gente ter uma ideia da nossa individualidade. Depois é que eu posso ter a consciência de achar alguém que também seja por completo. Mas aí é que está o grande problema. Se estamos vivendo um momento de vida que as relações são líquidas, são superficiais, está muito difícil haver essa profundidade, esse mergulho em si mesmo, para que eu consiga, de fato, ao encontrar alguém, ter qualidade nessa relação. E para estar junto, Gilson, primeiro eu preciso aprender a estar só, ser feliz comigo mesmo. Porque, olha só, não é de responsabilidade do outro me fazer feliz. E você já parou para observar o quanto tem gente que busca no outro a ideia de que o outro me fará feliz? O outro que tem que me cortejar todos os dias, o outro tem que adivinhar o que eu gosto, o que eu quero, o outro tem que viver em função de mim. E eu simplesmente fico ali como um objeto decorativo, aguardando que o outro faça a minha vida evoluir. Mas se nós formos pensar sobre uma ideia de individualidade e de sentido da vida para cada um de nós, essa busca tem que vir por mim mesmo e não aguardar pelo outro.
Adriana, a gente fala muito do casamento hoje em dia, os jovens casam, alguns casam muito cedo. Essa geração deveria se casar mais tarde? Quer dizer, a gente tem a chance de pensar bem, escolher com calma, e a gente às vezes corta essa etapa, a gente se antecipa demais?
Na verdade é um pouco o contrário disso, Gilson. A geração está casando mais tarde. Por quê? Porque os ninhos, os lares, estão extremamente sedutores e confortáveis. Lá eu tenho papai, lá eu tenho mamãe, que paga todas as minhas contas e que o dinheiro que eu ganho em função do meu desenvolvimento profissional serve só para as minhas viagens, para os meus passeios. Então, um jovem de hoje, ele está muito mal acostumado a ser servido e não passar por dificuldade ou ter que abrir mão do seu conforto para uma construção de vida. Então, o jovem está casando mais tarde, só que ele só quer casar quando ele já tiver a casa, a viagem de lua de mel dos sonhos, a festa hiper mega show e a minha vida profissional já organizada. Ou seja, eu quero todas as conquistas antes do casamento. E aí a minha conexão com o outro é frágil, porque é bastante superficial. E eu espero que o outro vá fazer o que os meus pais faziam por mim, resolver os meus problemas. E aí, imagine você, dois jovenzinhos vindo com essa bagagem e entrando num casamento. Você sabe o que acontece?
Eu fiquei curioso. Deve ser uma guerra interna, uma guerra declarada.
O que acontece é o que tenho visto no meu consultório. 3 meses, 4 meses, no máximo 1 ano de relação conjugal. E aí eles se separam.
Agora, Adriana, para fechar nossa conversa, né? Essa questão que você falou de que o jovem quer casar, casa mais tarde, mas ele quer ter todas as coisas antes de casar, não é exatamente a construção dessa vida toda com alguém que faz você gostar de um ser humano? Quer dizer, no final das contas, a gente está colocando o carro na frente dos bois, pode ser isso ou eu estou enganado?
Não tá, não. Ó, que bonito que você está falando. É justamente isso. É essa construção que faz eu pertencer ao outro, outro pertencer a mim, nós construirmos juntos, nós construirmos um contato, nós explorarmos as nossas afinidades, nós construirmos cumplicidade. E não é fácil, Gilson, a gente conquistar a intimidade do outro. Primeiro é preciso a convivência. E olha, a intimidade intimida muita gente. E é justamente ao estar junto, fazer as coisas juntos, conquistarmos juntos e, acima de qualquer coisa, respeitar o outro como o outro é e me comprometer em ser uma pessoa melhor para mim mesmo, não depositando no outro a expectativa de me fazer feliz. Olha só, seguindo mais ou menos essa receitinha, a gente tem mais chance de ter um casamento mais consistente e com a possibilidade de ser um sucesso. Porque aquele vivemos felizes para sempre não está mais rolando, não.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos e, olha, com muita qualidade nas relações, tá? Intimidade, olhar para o outro e, principalmente, saber ouvir. Uma excelente semana a todos.